Ana Luísa, da Paz Matos, ela que é médica pediatra, é neonatologista, mestre em medicina interna pela Universidade Federal da Bahia, e é uma pessoa que tem muito conhecimento, inclusive como consultora internacional na área de aleitamento materno. Ana Paz, bem-vinda, bom dia ao Excelsior Saúde.
Bom dia a todos.
Bom dia também a Selma, que é Selma Henriques, que é enfermeira obstetra e doula. Então, vamos falar um pouquinho sobre o cuidado para gestantes, né? A gente sabe da importância, Ana, eu começo com você, enquanto médica, depois também com a Selma, enquanto enfermeira, da importância do pré-natal. E nesse momento de restrição, como é que tem sido isso? As mães, elas estão preocupadas com a Covid, estão deixando de procurar o pré-natal? Ou independente, seja qual for a situação, Ana, o pré-natal ele é fundamental para garantir a saúde da mamãe e do bebê.
Com certeza, o pré-natal deve ser mantido, sobretudo se a paciente tem alguns fatores de risco, né? Uma gestante muito jovem, adolescente, ou acima de 35 anos, ou se tem alguma comorbidade. Mas em qualquer situação, o pré-natal deve ser mantido, porque não é diante de uma pandemia que os cuidados com a saúde da mãe e do bebê devem ser relaxados. Então, é importante manter o pré-natal, inclusive manter uma consulta de pré-natal com o pediatra que vai acompanhar esse bebê. No final da gestação, é importante que essa mãe procure um pediatra para que ela já conheça e se identifique com o profissional que vai dar seguimento e cuidar do bebê tão precioso dela.
Com certeza, muitas vezes nos postos e unidades de saúde, nem sempre essa mãe vai contar com a presença, né, de uma médica, um profissional da área de medicina, um obstetra, mas a enfermeira está lá, todas as equipes de saúde da família, da estratégia de saúde da família, tem a enfermeira que faz o acompanhamento também do pré-natal. Agora, Selma, além de enfermeira obstetra, você também é doula. E qual é o papel da doula nesse processo de acompanhamento das gestantes? Eu falo em situações normais, né, não como essa que estamos vivendo de restrição. Mas o que é, qual é a diferença do trabalho da doula da enfermeira?
A doula, né, ela é uma mulher sem formação técnica na área de saúde. Ela não necessariamente, ela precisa ter esse curso, né? Ter algum profissional de saúde. Ela precisa ser uma mulher, né? Baseada na humanização, onde ela saiba acalmar, acalentar aquela mulher. Porque nesse momento, a gente vai fazer com que a mulher siga orientações, né? De como se acalmar. As fases a gente inicia com ela, as fases que ela vai passar, as mudanças que vão acontecer ao seu corpo, como ela deve se comportar, os exercícios físicos que ela pode estar fazendo para ter uma gestação melhor. No momento, né, do parto, que é importante, muitas vezes o familiar ele não consegue assistir o parto totalmente encorajando aquela mulher, né? Existe aquele lado do sofrimento, o marido ou a mãe, que a gestante está perto, e fica assim com aquele acalento de sofrimento junto. E a gente está ali, nesse momento, segurando a mão daquela mulher, com muita firmeza, com muito encorajamento, dizendo para ela que ela vai conseguir e que ela é forte e que essa dor é a dor tão esperada que é o seu filho que vai chegar, né? A gente está ali para isso. E o enfermeiro é diferenciado, né? Porque o enfermeiro está ali com o olhar de escutar o bebê, né, de escutar a mãe, de ver os sinais vitais, né? E também orientar essa mãe nesse momento, né, dela se acalmar e tudo. A diferença é que não fazemos o parto, nós fazemos parte, né, daquela mulher, daquele momento, daquele sentimento que ela está ali se passando, e a gente está ali junto com ela para dar esse suporte, né? Físico, emocional, ajudando ela a respirar, né, pedindo para ela caminhar, para que ela venha, né, enaltecer, enriquecer, se empoderar daquilo que ela tanto buscou, que é o seu parto natural. Muito preocupadas, né, e não é por menos, né, até porque o nosso trabalho, né, contato pele a pele, ficou um pouco afastado disso, né? Eu já sou doula há um tempo, eu sou doula voluntária da Mansão do Caminho, Eu sou doula também voluntária da Zé Maria de Magalhães. E nesse momento o nosso trabalho teve que ter uma pausa, né? Por conta disso. E essas mulheres, elas estão sendo orientadas, as que têm nos procurado, orientação online, né? Nós estamos dando aquele suporte para elas, online, né? Pelo WhatsApp, tirando suas dúvidas, acalmando as mães, porque de fato, né? Elas hoje não vão ter o acompanhamento da doula, né? Na verdade, os hospitais, as casas de parto, eles pediram, né? Como toda e qualquer instituição está fazendo, esse isolamento, né? Dando só oportunidade à família estar presente, um acompanhante. E nesse momento é de grande, realmente, importância esse isolamento, esse contato, para que não venha prejudicar a gestação, né?
E exatamente.
Mãe e bebê juntinhos, né? Mas é um trabalho lindo, um trabalho que toda mulher deve ter, não é só aquela mulher que tem condições de contratar, né? Hoje a gente já tem essas maternidades, né? A Zé Maria de Magalhães, que já tem o voluntário da doulagem lá, muito forte, né? A gente tem um grupo grande, cada dia uma doula, na Mansão do Caminho, segue o mesmo protocolo, né? De ter doulas, de domingo a domingo, para estar acompanhando aquelas mulheres que lá chegam, né? É um momento da gente estar acalentando, da gente estar dando aquele conforto, ajudando, porque é o que toda mulher precisa, né? É um momento de dor, é uma dor e um sofrimento bom, né? Que é o seu presente, é o seu filho que está chegando. Então, a gente passa todo encorajamento para aquela mulher, a gente acalma ela. De que forma? Fazendo, muitas vezes, a analgesia não farmacológica, né? Procurando fazer massagem com óleos, fazendo a doulagem com banho quente, usando a bola, usamos cavalinho, né? Todo o conforto, né? Que a gente Sim. pode proporcionar a essa mulher nesse momento. A gente está ali nessa disposição que não está sendo favorável a ela por conta, né, desse contato que não estamos podendo estar dando pele a pele. O que é que a gente está dando a dica? Né? A gente orienta ela, que ela se acalme. Naquele momento a gente fica pelo telefone, né, contactando com ela para que ela mantenha o tempo todo a calma, a respiração, né, que é o mais importante. Quando ela está respirando, ela está oxigenando o bebê de uma forma boa e correta. Né? E o companheiro dela, o companheiro, a mãe, quem tiver no momento para estar dando aquele apoio, né? A gente passa todo esse suporte para o familiar mais próximo.
Com certeza. Inclusive, só fazer um parênteses dentro da sua fala, exatamente para pegar isso e voltar para a Ana, a questão do parto natural, né? Hoje nós temos ainda, estamos vencendo isso, inclusive com várias campanhas, Ana, mas o parto natural muitas vezes deixou de ser uma tendência, né? As mulheres têm usado muito no Brasil, infelizmente ocupa uma posição não desejada, eu acredito, pelos profissionais de saúde, do número de cesarianas, às vezes sem uma indicação clínica, apenas pelo desejo ou até medo da mãe de não encontrar na rede de assistência o apoio do momento do parto. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a importância da questão do parto natural, do parto normal e os benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê.
Ok. O parto natural, como o próprio nome diz, é algo que a natureza criou. A mulher tem naturalmente uma via de parto e essa via de parto deve ser quebrada, deve ser alterada quando houver uma indicação cirúrgica. A cesariana é uma cirurgia que deve ter indicação precisa. Não necessariamente um desejo da mãe ou uma conveniência do médico que está acompanhando ou uma questão de problemática do hospital, de ter ou não ter vaga. Então, para a criança é super importante que o parto aconteça pelas vias naturais, porque ela vai poder se colonizar mais rapidamente com as bactérias que tem no corpo da mãe e não do ambiente, seja hospitalar, seja domiciliar. Esse bebê, sendo literalmente espremido no canal de parto, ele vai nascer numa condição respiratória mais adequada. A recuperação da mulher que tem um parto normal é muito mais rápida, ela se torna mais rapidamente independente de cuidados tão precisos que precisa num pós-parto, né, de uma cesárea. E Sem contar que toda a estrutura de anatômica da mulher, né, vai ser suturada, ela vai ter um útero suturado, vai ter um tecido subcutâneo, uma pele. Então, eu entendo como médica, né, que a cesariana deve ser indicada no momento que tem indicação, né, uma contraindicação de um parto normal, que existe sim. Né, alguns partos não podem acontecer naturalmente. A gente não pode colocar em risco nenhuma situação de vida, nem para a mulher e nem para o bebê, querendo impor de qualquer forma um parto natural. Por isso, precisa de monitorização médica para um bom acompanhamento.
Exatamente. Quero falar também de outro assunto, né? Que muito ligado à questão das mães, mas também que beneficia o bebê e é um momento de grande expectativa e para algumas mães até talvez de frustração, aquelas que não conseguem amamentar. E são tantas dúvidas que geram em torno da amamentação da criança, se a mãe vai ter leite, se o leite vai sustentar. E agora, dentro desse momento de pandemia, com o risco, a ameaça real da Covid-19, queria que vocês falassem, inclusive para essas mães, se tem algum protocolo, se não tem algum conhecimento, até mesmo a Selma, em relação à amamentação, o aleitamento materno, sobretudo aquelas mães que talvez tiveram positivo, né, para a Covid-19. Mas antes de falar especificamente do aleitamento materno e Covid, Selma, fala um pouquinho da importância do aleitamento materno e se as doulas também orientam as mães nesse sentido.
Sim, nós orientamos sim essas mamães durante, né, até mesmo antes do parto, né, a gente faz algumas orientações de como ela deve amamentar esse bebê e que o colostro, né, ele é a primeira vacina que o bebê ingere e a importância, né, desse colostro na vida do bebê. E a forma, muitas perguntas que surgem é a dúvida, né, do tipo do mamilo. O mamilo, ele não é um fator de gravidade, né? O que a gente interessa na mulher é o desejo que ela venha ter de amamentar. Tem que partir dela. A orientação nós damos que o aleitamento materno exclusivo é o ideal para a mulher, né? E para o bebê. Bom para ela, em todos os significados, né? Que é a volta do útero para o lugar, ela emagrece com mais facilidade, o bebê se alimenta sem problema algum. Mas a dúvida é, eu não tenho bico, o bico é plano, o bico é protuso, o bico é invertido. E a gente orienta que, para tudo, a gente consegue, basta a gente querer. E tem aquela orientação mesmo, né, da gente seguir, colocar a mulher com a pega correta no bebê, a gente ensina. Justamente, o encontro da doula é para isso, né? Geralmente, durante o trabalho de parto, a gente fica ali o tempo todo com ela, quando o bebê nasce, que faz o contato pele a pele. A primeira coisa que a gente faz com ela tem aquele momento da hora dourada, chamada hora dourada, que é o momento onde ela fica com o seu bebê, né, em cima do seu colo, e a gente tenta fazer com que o bebê venha mamar naquele momento. Naquele momento é importante, né, aquele calor humano, ele ouvir os batimentos do coração da mãe, ele sentir aquele calorzinho da mãe, a gente coloca ele no peito e muitos sugam de primeira, sabe? Então, assim, é muito importante, é muito lindo a gente ver uma mãe querer amamentar. Tem aquelas, né, que fica, eu não tenho leite. Mas é todo um trabalho que a gente tem que fazer, psicológico com a mulher, porque tem mulheres que, de imediato, ela não tem uma boa pojadura, né, que é a saída do leite rápido, enquanto que outras, no primeiro ou segundo dia, já tem uma quantidade, assim, suficiente que o bebê venha mamar satisfatório, okay, que ela fique feliz. E tem aquelas da demora, né? Principalmente as mulheres cesariadas, ela tem uma dificuldade de ter o leite de imediato, que a gente faz todo aquele trabalho, né, psicológico para ela, dizer que ela não desista, que a continuidade da sucção do bebê, né, a orientação da fazer a pega correta, de ensinar que a boquinha do bebê tem que ficar na posição de boquinha de peixe, tudo isso a gente passa para as mães, e aquelas que têm um entendimento e que aceita, elas pegam e levam adiante isso, e é muito lindo, sabe?
Bonito.
Mas vai muito da história da mulher.
como é bonito você orientar, tudo é um aprendizado. Quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, né? E quando essa mãe se encontra e se complementa exatamente nesse contato, e a amamentação é um dos gestos mais lindos de amor e de carinho também que pode ter. Queria só ouvir então, Ana, tem algum protocolo nesse momento de orientação sobre a questão da amamentação nesse momento de Covid, e também as mães que acabaram de ter o seu bebê, elas foram na dúvida, pode ou não pode ter aquela visita tão esperada, todo mundo quer ver o bebezinho, quer abraçar, mas nesse período de pandemia, qual é a recomendação dos pediatras e neonatologistas?
Bom, em relação à amamentação, eu gostaria de dizer que é um processo natural, é de graça, mas não é barato. A amamentação não é só querer. As mulheres, de um modo geral, né, quase que absolutamente têm leite, porque o peito foi feito para produzir leite. Quando existe dificuldade com a amamentação, precisa de condução profissional adequada para que se consiga amamentar. Em relação à amamentação nos tempos de Covid, a orientação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde do Brasil, é que ela seja mantida, sim, por todos os benefícios que o aleitamento traz, tanto para o bebê como para a mãe. As mães que foram Covid positivo ou têm sim suspeita de Covid, elas devem manter a amamentação com seus filhos, usando máscara, usando todos os cuidados de proteção, de lavar as mãos antes e depois de pegar com esse bebê, de trocar a máscara a cada 3 horas. As visitas, o protocolo de visita é o mesmo também universal. Os idosos, os pacientes de risco, as pessoas de risco devem estar evitando visitas e buscar o mínimo de pessoas na casa circulando ao apoio dessa mãe que é tão necessário.
Com certeza, aquele momento esperado de todo mundo visitar o bebê e ir na casa da mãe, mas não é o momento para isso. É esperar, utilizar as redes sociais para socializar e fazer a apresentação desse bebê de forma virtual e depois, no momento apropriado, com mais segurança, todos estarão juntos. Daqui a pouquinho, então, a gente continua recebendo também aqui as mensagens dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Quero mandar um abraço para a Edith. Ela que falou o seguinte: a mãe é companhia, a mãe de presente em todas as jornadas. É a primeira professora, a primeira enfermeira, a primeira doutora e também primeira advogada. Obrigada, Viedite, por essa sua mensagem de carinho. Mande também a sua pergunta pelo 996813998. A gente continua com a doutora Ana Luísa e também com a Selma Henriques, que é enfermeira obstetra e doula. Tivemos algumas ouvintes aqui pelo WhatsApp perguntando como se tornar uma doula, se existe curso de formação e onde encontrar uma doula, no caso, as mães que precisam. Por favor.
Sim, existe vários cursos de formação de doula, né? Basta, nas redes sociais é muito divulgado sobre esses cursos, é um curso muito bom, são cursos, assim, interativos, presenciais, são cursos que levam, tem uns que com a durabilidade de 3, 4 dias, depende muito de quem está, né? Quem pode estar fazendo esse curso também são doulas, são enfermeiras, pessoas que já têm um curso que pode estar multiplicando o curso. E para ter uma doula, temos doulas voluntárias na Mansão do Caminho, como eu já tinha falado, e na maternidade José Maria de Magalhães. E temos doulas particulares, né? Que são doulas contratadas, já doulas já formadas, atuantes, e que trabalhamos com contratos, né, com a gestante. Elas nos procuram, muitas através de redes sociais, muitas são indicadas, né, de uma gestante para a outra, e por aí vai, o caminho é esse.
Pois é, quem quer fazer, se dedicar a esse trabalho tão lindo, né, de assistência às pessoas, tem esses caminhos. Vou deixar aqui o seu Instagram, tá bom? Selma Doula, Selma. É isso, para quem quiser também te contactar e saber mais sobre esse trabalho. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Parabéns pelo trabalho e continue ajudando essas mães que tanto precisam.
Obrigada, Patrícia. Gratidão.
Gratidão a você, também a gente agradece e ouve as considerações finais. Antes das considerações finais da doutora Ana Luísa, falar um pouquinho, doutora Ana, dessa rede de suporte, de apoio que as mães precisam encontrar, não só dos profissionais de saúde, mas de toda a família. É um momento diferenciado, principalmente para aquelas mães de primeira viagem, as mães que pela primeira vez vão estar celebrando o Dia das Mães. Qual é a sua orientação e como tem que estar estruturada a rede de apoio, de assistência às mães aqui no nosso estado, às nossas maternidades? As mães estão encontrando esse suporte?
É super importante que uma mãe tenha um apoio, um pós-parto imediato, né? Independente de ser a primeira gestação, segunda, porque um recém-nascido implica numa recém-mãe também. E cada filho que nasce é um filho único. Então, toda mãe precisa de apoio. Esse apoio pode ser dado pelo companheiro, pode ser dado pela mãe dela, pela sogra, por uma amiga, seja quem for. Mas alguém precisa de cuidar de quem cuida desse bebê. O trabalho de um recém-nascido é extenuante, é extremamente desgastante, sobretudo no primeiro mês de adaptação de vida desse bebê. Então, essa mãe precisa de um suporte, de alguém que cuide dela, que cozinhe, que lave, que faça uma massagem, que dê a ela, em alguns momentos, a possibilidade de repousar enquanto a pessoa olha esse bebê. Então, é importante também o apoio profissional. Encontrar um profissional que apoie, né, que tenha conhecimento extenso sobre aleitamento materno, para que possa estar dando suporte a essa mãe e não desistindo diante de qualquer dificuldade. As dificuldades existem sim, mas são oportunidades de superação.
Com certeza, né? Então essa mãe, de fato, ela vai precisar de todo o apoio, de toda a consideração. É um momento lindo, mas é também um momento complexo e que a mulher precisa. Mensagem final, não sei se a Selma está ainda na linha, rapidamente, uma mensagem final de vocês para todas as mamães ouvintes do Excel Sua Saúde. Doutora Ana.
Viver a maternidade é algo de vocação. O fato de parir não significa que você é mãe, nem tampouco de não parir. A maternidade é uma vocação e precisa e deve ser vivido de uma forma intensa, com preparação, com entendimento, com sabedoria. Em relação ao aleitamento materno, essa ideia é uma ideia divina e que ela deve ser percorrida para que aconteça desde que exista um desejo da mãe, que esse desejo seja respeitado e que o profissional de saúde entre para colaborar com isso. Parabéns.
Obrigada. Para as mães. Está na linha ainda? Rapidinho, 30 segundinhos, uma mensagem para as mães.
Faço minhas as palavras de doutora Ana, né? Realmente a maternidade não são para todas. E aquelas que galgar esse espaço, ela saiba criar e educar seu filho da melhor forma, né? Porque ser mãe é ser tudo na vida, né? A criança, ela não pede para nascer, e sim, ela é programada, né? Um casal para conceber aquela criança, e se vier sem ser programada, que ela seja bem-vinda, né? Que aceite. E o aleitamento materno é tudo isso, é vida, é sangue, e toda mulher tem sim que amamentar o seu bebê, tá bom? Isso. Parabéns para todas as mamães, e o isolamento social é tudo, né? Seja acalentada aquela mãe que o filho estiver distante, mas através de uma ligação, de uma videochamada, isso é que é ser importante, é amor, é se dedicar.
Acabamos de apresentar Excelsior Saúde, um compromisso com seu bem-estar. Apresentação Patrícia Costa. Até o próximo programa.